Teste de som. Teste de som. Som.
Prefeito Municipal. É, quero cumprimentar a Ingrid também aqui. E quero dizer a todos que a Ingrid vai fazer uma apresentação do trajeto da MT-010. E depois o prefeito Marcelo também vão estar falando sobre esse traçado da MT-010. E logo após, aí eu peço quem quiser fazer seu manifesto, quiser dar sua opinião, que registre o seu nome ali, que nós temos a ata ali para ser registrada, para as pessoas se manifestar também, tá? Então, quero agradecer a presença de todos aqui. Vou passar aqui para a Ingrid, para eles fazerem a apresentação aí do projeto. Pessoal que quiser sentar, senão vai apanhar mais cadeira aí, tá? Mas tem vários lugares ainda aí para ser usado.
Bom, primeiramente, boa noite. A maioria das pessoas aqui já me conhecem. Eu trabalho para a Associação das 010. Gostaria de pedir desculpas pelo Miguel, nosso presidente, não se fazer presente. Infelizmente, ele teve compromissos. O nosso vice-presidente também não se fez presente, mas membros da diretoria estão presentes com a gente hoje, como o Roberto, o Claudir, tá? Então, assim, a gente vai fazer uma apresentação sucinta da 010. Pode passar, Roberto. A 010 foi fundada mais ou menos 10 anos atrás no movimento de produtores e beneficiários da cidade, da comunidade de Ipiranga do Norte. Ela teve como um dos papéis, por questão de infraestrutura e logística, de desenvolvimento, uma pelos problemas enfrentados pela região, né, que a gente sabe que a gente tem uma defasagem por conta do clima, que a gente sofre tanto a chuva quanto a seca. Pode passar. Então, a 010 ela tem um projeto de 167 quilômetros de extensão. Ela vem do entroncamento da 242 até a 329, sentido Sinop. Ela tem um caráter estruturante, que ela vai desembocar junto na 163, ou seja, ela vai encurtar o trajeto e vai passar pelo nosso município, sentido Nova Fronteira. Ela tem uma expansão de 12 metros de largura, a rodovia. Então, como eu falei, ela tem um papel fundamental de escoamento de produção, fazendo com que toda a região em abrangência, desde a 242 aqui até a 329 em Sinop, cresça e desenvolva. Esse é o trajeto. A linha em azul é o trajeto da 010, que vem desde a 242 e liga até a 329. Ela passa por Americana, né, Mercedes ali, e segue até os 35 quilômetros além de Nova Fronteira. Pode passar. Ela tem uma expansão de raio de 15 quilômetros de abrangência, que é a estimativa nossa. Então, ela abrange mais ou menos 500 mil hectares de área, na fase de 15 quilômetros de diâmetro de cada lado da rodovia. Ou seja, desses 500 mil hectares, 350 mil são de área produtiva. Pode passar, Roberto. Essa área em amarelinho, que está circulada, onde tem o traçado em vermelho é a nossa rodovia MT-010. A parte em amarelo, que está circulada, é a área de abrangência. Ou seja, é essa área que a gente faz a estimativa de 15 quilômetros de diâmetro do eixo da rodovia. Certo? Como eu falei, são 500 mil hectares, então são abrangidos mais ou menos em torno de 2.500 propriedades. É quase assim, digamos, tem dois projetos de assentamento nesses 2.500 propriedades. A gente fica quase que... É difícil a gente catalogar todos os membros dos projetos de assentamento devido à troca, né? Pode passar. Aqui vem a parte do anel viário, que eu vou passar a palavra para o Pedro, que ele vai começar a explanar sobre o anel viário que abrange a cidade de Ipiranga, tá bom?
Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui. Agradecer a presença de todos vocês. Vim aqui explicar para vocês que está atrasada a folha de pagamento é difícil. Fornecedor também é difícil, mas explicar um benefício para a nossa comunidade é bem fácil. Como vocês observaram, essa 163, essa MT-10, ela tem um benefício muito grande para a nossa cidade. Mas é só o 163 que interessa para a nossa cidade? Não. Aqui a cidade interessa a 242. Nós queremos que conclua a 242, que é a leste e oeste também. Porque concluindo até Brasnorte, a 242, agora dia 16, vai ter uma audiência pública em para lá de Itanhangá, sobre a 242. Então, se vocês observarem que a 242 hoje, ela é bem mais importante do que a NT10, certo? Uma se liga na outra. Porque se nós conseguimos a fazer com que se faça o projeto da 242 até Brasnorte, nós vamos pegar o quê? Todo o trânsito pesado para a produção de Sapezal, Campo Novo, eles vão passar aqui. E nós, do fundo, que nós hoje estamos no fundo, vamos ficar na frente. Ok? Então o pessoal vem de lá, aqui fica na cidade, e depois pega a MT-10 e sobe, vai para o porto, porque é essa que vai ser a funcionalidade da futura da nossa região. É não descer mais para o sul, e sim ir para o norte. Então nós entendemos esse fluxo, e nós temos no Ipiranga do Norte, nós temos essa, nós analisamos aonde que nós temos que fazer o quê? Aproveitar essa oportunidade da MT-10 e fazer com que esse anel viário ele seja feito agora. Não podemos vir com esse discurso, isso pode ser feito depois. Isso vai atrapalhar a cidade. Eu acho que não. Porque toda indústria pesada vai ficar no anel viário. A indústria pesada não vem aqui para dentro. Nós temos o problema dos caminhões aqui dentro hoje, que não tem como tirar. Então o que é que vai acontecer? O Ipiranga do Norte, quem construir a sua, que fizer a sua obra, ou a indústria, ou que fique em volta do anel viário, eles vão usar a cidade aqui, porque os funcionários de lá, eles vão vir dormir em casa aqui, vão gastar aqui, você entendeu? Então o anel viário hoje, ele foi projetado para ser um benefício, e ele vai ser um benefício. E o que vai acontecer? Então esse ele já está licenciado, o licenciamento dele já deve já sair. Nós temos o projeto de readequação dele, também o projetista já fez, certo? Então, o que nós temos vindo a dizer para vocês? Que o anel viário, ele não vai ser prejudicial para a cidade. Ele não vai retardar o desenvolvimento da cidade. E a perimetral que nós temos hoje, o que vai acontecer com ela? Nós temos ela até licenciada já. Então, essa perimetral de hoje, que nós temos aqui hoje, o ano que vem nós vamos asfaltar ela. Certo? Só que vamos asfaltar diferente. Nós não vamos fazer mais ela dupla. Vamos fazer ela o quê? Vamos fazer ela de 10 metros de largura e o fim de semana vamos transformar ela numa área de lazer. Certo? Então essa que é a nossa ideia. Certo? Então o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Quem cede terra para o anel viário vai ceder 22 a 24 metros. Certo? Hoje aqui está valorizado 1.000 sacos por hectare. Certo? Então imagine vocês, aonde vai passar? Vai beneficiar? Eu acho que o benefício maior aqui é da cidade, é do nosso desenvolvimento. Por quê? Porque a 242, ela, quando ela chega no Itanhangá, que ela vem aqui nas curvas, aqui em cima do Batista, ela entra para vir para. Ela entra para ir para a MT10, ó. Olha onde é que ela fica, ó. Ela entra no anel viário, lá em cima já. E ela já desce. Então quem vem para os armazéns, vem para os armazéns. Certo? Da mesma forma, 242. Quem vem a MT10 hoje, o traçado dela, dos 22 quilômetros, que nós já estamos já levantando toda a documentação da associação. Nós estamos encaminhando já semana que vem toda a documentação da associação. É a primeira obra do Estado que vai ser feita. Esse asfalto dos 22 quilômetros. Ela chega ali na frente do Graxa, ela desce, ela passa aquele anel viário, ela passa a água ali do que passa no Graxa, certo? Ali no que passa na frente do Zanata, lá ela sobe ali entre o Dinho e o Juruna, aí ó, certo? Então aqui é a área do Dinho aqui embaixo, então ela entra aqui, ela já sai, ela vai lá em cima. O que que acontece aqui? Automaticamente ela tira todo o trânsito pesado dentro da cidade. E o caminhão que vem para o Ipiranga é difícil, só abastece no Ipiranga quem vem fazer a safra. Quem não vem fazer a safra não abastece aqui. Por quê? Porque o nosso óleo diesel hoje ele é 12%, é 5% mais caro do que Mato Grosso do Sul. Então o que acontece? Os caminhoneiros não abastecem no Mato Grosso. Eles vêm com o tanque grande e abastecem no Mato Grosso do Sul. Certo? E não abastece no Ipiranga. É muito difícil um caminhão abastecer no Ipiranga. Então o que, que nós temos no Ipiranga? Só a despesa dos caminhões que vem no Ipiranga. Logicamente que nós recebemos imposto, ICMS, mas isso já é outra história, que é da tributação, que é a arrecadação, certo? Que é o ICMS do frete, né? Fica no Ipiranga, logicamente que isso fica. Mas os benefícios é muito pouco que os caminhoneiros trazem para o Ipiranga, certo? E esse anel viário hoje, ele faz o quê? Ele já se antecipa seguramente de 5 a 6 anos. Então hoje nós conseguimos implantar, porque a nossa ideia a semana que vem é já implantar ele. Você entendeu? Então nós já temos a topografia, nós já temos nós já temos um terraceador e nós vamos levantar e cascalhar ele e deixar ele pronto já. Para já na próxima safra do soja já usar ele, já a partir do mês que vem, no outro, deixar tudo cascalhado, levantado, e seguramente a partir de março do ano que vem vai ser uma obra que vai ser feita com o dinheiro do Estado também, esse anel viário, certo? Então tira mais uma responsabilidade, uma carga de investimento da prefeitura. Então o que eu venho dizer para vocês é o seguinte, ó, essa perimetral nossa aqui, nós vamos asfaltar ela, era para nós asfaltar esse ano, mas nós esse ano queremos terminar de asfaltar a cidade, e o ano que vem nós vamos fazer a perimetral também. E vamos fazer o quê? Vamos implantar esse anel viário, porque ele já está licenciado, ele já está, o projeto dele já está pronto, ok? Então mais ou menos esse é o ritmo, o rumo que nós vamos tomar. Agora a perimetral, essa perimetral aqui que está hoje sendo usada, nós vamos implantar ela seguramente o ano que vem, deixar ela pronta, porque o projeto já está pronto. Essa aqui já está até licenciada, ela está. Mas nós vamos fazer o quê? Vamos ampliar esse nosso anel viário. Porque nós temos que entender o seguinte, quem conhece um pouco, sai daqui, vai para o sul, percebe as cidades onde o asfalto da 163 ou a 364, ela passa dentro de cidade. É uma confusão. Se nós formos ver Cuiabá, por exemplo, quando Dante de Oliveira foi finado, ele foi prefeito de Cuiabá, ele fez a Miguel Sutil. Quem conhece a Miguel Sutil em Cuiabá? Então, na época, quase enforcaram o prefeito porque ele fez aquele anel viário da Miguel Sutil. Hoje, ela está dentro da cidade. Hoje, eles já estão projetando outro anel viário, que vai sair lá no Shopping Três Américas, a hora que você chega ali na entrada de Cuiabá. Sorriso tinha um problema gravíssimo de dentro da cidade. Aí fizeram a 242, demorou sair o anel viário deles. Hoje eles resolveram uma parte do problema deles com o anel viário, tirando todo o trânsito pesado dentro da cidade. E o que vai acontecer com o Sorriso depois que fizeram o anel viário lá em Sorriso? Já tem um monte de indústria do lado do anel viário, tem o frigorífico de porco. Tem a Brastelli, agora também já se instalou com uma indústria pesada ali. O que vai acontecer? Tirou toda aquela indústria pesada de dentro da cidade. E a mesma coisa vai acontecer com nós aqui. Luca do Rio Verde também já está com o projeto para tirar a 163 de dentro da cidade. Eu acho que o projeto dele já deve estar aprovado no DENIT. E nós aqui não podemos ser diferentes. Nós temos que fazer o quê? Ganhar tempo. Vamos implantar esse nosso anel viário e fazer com que a nossa indústria pesada que venha se instale do lado do anel viário. Mas todo mundo vai morar na cidade, todo mundo vai gastar aqui na cidade. Então, hoje, esse anel viário dentro da cidade, para nós hoje é muito prejuízo. Não há mais motivo para o caminhoneiro vir para dentro da cidade. Ok? Então era mais isso, que eu queria conversar com vocês. E eu estou aí para responder as perguntas, se vocês quiserem. Tem o Roberto, tem o Tuco, que é da diretoria também. É um projeto ambicioso? É um projeto ambicioso, essa MT-10. Mas nós, depois que fizermos aos 22 quilômetros, e nós fizermos a MT-10 com o seu anel viário, com certeza nós vamos economizar 2 patrolas por ano. Porque hoje, se você colocar, hoje estava o pessoal do FETAB fazendo lá, e eu não fiz essa conta para eles lá, está virando nenhum agora.
hoje o custo por quilômetro é muito alto. O custo de você levantar uma estrada e manter ela por ano é muito alto. Então, o que, que vai acontecer? Com esse asfalto da MT-10, com o asfalto da 222, que vai do Copo Sujo até Sinop, já também já está bem adiantado, a readequação do projeto dele está bem adiantado também, o município de Ipiranga vai economizar muito com isso. Vai economizar seguramente 2 patrolas novas por ano. E 2 patrolas novas por ano hoje é R$1,5 milhão. Ou mais. Ok? Então era isso que eu ia dizer para vocês. Dizer para vocês que o anel viário, lá onde ele foi implantado, não é prejudicial para a saúde, para a cidade. Certo? Vai ser um benefício muito grande, porque nós vamos ter uma área de expansão de desenvolvimento da cidade. Com chácaras, com lotes, com a empresa que vem se instalar aí, posto de gasolina, que já tem um posto de gasolina que quer se instalar. Enfim, é mais ou menos esse o rumo, esse o caminho que nós tomamos e que nós planejamos para os próximos 10 anos aqui em volta da cidade de Ipiranga do Norte. Então, à disposição para vocês, qualquer pergunta se precisar. Muito obrigado.
Então agora eu vou passar a palavra para a população que está presente, que quiser se manifestar. Eu já tenho uma lista aqui das pessoas que querem se pronunciar, tá? A lista vai seguir aí, doutor Juliano, faz favor, vai passando, para a gente manter uma ordem, tá? Para cada um dar a sua opinião, tá? O primeiro aqui foi o Marcelo.
Boa noite. Eu vou falar aqui como um piranguense, gosto da cidade, estou feliz de trabalhar por aqui. E montei uma empresa aí, pertinho do asfalto aí, 242, é novinha, tem 1 ano e pouco. E ali chega os caminhoneiros, os caras que foi tirado de dentro da cidade. Eu falo assim, fui caminhoneiro um bom tempo. E é uma classe bem sofrida aí. Então eles chegam procurando uma auto elétrica, um mercado, um negócio para fazer uma compra. E nós não temos aqui por onde ele chegar. Ou ele chega de a pé. Ou eu queria fazer uma pergunta simples. Onde que vai ser o industrial? Onde que vai poder pôr uma auto elétrica, um negócio para o cara chegar? Até mesmo um posto de saúde, se o cara se sentir mal, ter um mal súbito aí no caminhão, como é que ele vai chegar? Por onde que ele vai chegar? Onde é que vai estar as placas? Vai ter um acesso à cidade? Não vai ter? Eu acho assim que nós somos um município de total produção de soja e milho. Aqui tudo que entra e sai é carregado. Não tem como ser diferente. Se criar boi aqui, vai ser carregado, não vai ser tocado a cavalo. Eu acho que o anel viário, muito bem colocado. Está bonito, vai ficar bom, vai ficar até a cidade bonita. Mas eu queria saber ali, podia desenhar já um industrial ali, para a turma ir já se adequando, botar uma auto elétrica, que o cara pudesse chegar e encostar o caminhão sem ter problema, sem vir incomodar o cidadão ipiranguense que está morando aqui. Muito obrigado. Se puder responder...
Nós temos o nosso plano diretor, Marcelo. Aonde que tu observa aqui o se eu não me falha a memória, ele abrange, o limite dele é no loteamento do Tuculini ali da Neiva, e aqui embaixo é o lote do Paca aqui, ó. Então dessas duas, para lá vai ser o industrial. Certo? Para cá vai ser o industrial leve. E também até uma altura só, mas industrial leve é na realmente longe da não é dentro da cidade. Ok? Então, o anel viário vem atender. O anel viário, ele vem atender. O anel viário vem atender justamente isso. Entendeu? Então, daqui, ó, tá vendo? Ó, aqui que é o lote do Paca, se não me falha a memória. Ó, esse aqui.
Então daqui para lá é tudo industrial. Aqui nós temos a agora aqui já a gordoeira, vai ser a maior gordoeira do Brasil. Então o anel viário, ele já vem projetado justamente para isso, ó. Se tu observar lá, ele já está dentro, ó. Tudo que se instalar aqui de indústria pesada, de autoelétrica, posto de gasolina, borracharia, posto de mola, vai ser tudo aí, tudo que é transformação de transformação de carne, frigorífico, abatedor, vai ser tudo nessa, né, justamente nessa área aqui, ó. E aqui já está contemplado no nosso plano diretor, ó. Essa nossa área aqui, ó. Ela já está no plano diretor. Ok? Deu para entender? E por acaso, quando você falou, se tiver algum incidente, se tiver alguma emergência, que nem agora teve a emergência do piloto que morreu agora ali, que ele tava, era o piloto do avião, e deu um infarto e morreu ele no ar. O copiloto lá do lado baixou o avião e conseguiu salvar todo mundo. Logicamente que ele vai entrar com o caminhão. Ah, ele está dentro, está passando mal, mas ele entra para dentro, arranca fio, vai tudo, vai lá achar o lugar dele, se for o caso, né? Agora, se ele está lá, por exemplo, liga para o posto de saúde, a ambulância vai buscar ele lá onde ele estiver. Tudo isso é como nós estamos fazendo hoje. Se você observar do Rio Verde para cá, a maioria que atende, somos a nossa saúde, dentro da concessão também. Por quê? Porque a concessão dela é a obrigação de vir aqui. Mas até eles de lá virem aqui, seguramente o paciente morreu, o acidente de carro, não dá tempo deles virem buscar, até eles, hoje na nossa nova lei trabalhista, até eles recolher o motorista, o cara da ambulância, que eles não estão de plantão, entendeu? Então demora bastante. Então a maioria é nós que atendemos, a nossa saúde que vai fazer essa prestação de serviço. Ok? Está mais ou menos escondida? Ok, tá bom.
Agora quero passar aqui a palavra para o Armelindo Olangro.
Boa noite a todos. Eu primeiro queria. Eu discordo do nosso prefeito aqui quando ele argumenta que caminhão não dá lucro para Ipiranga. Vai separar os caminhões na Ipiranga, a prefeitura fecha. Ela não paga salário em dia. Porque quem transporta o produto e a riqueza do nosso município é os caminhões. Então eu discordo dessa parte aí. Porque o caminhoneiro não compra diesel aqui. Mas ele tem que vir no mercado, ele tem que vir na farmácia, ele tem que vir na borracharia, ele tem que vir na oficina, na autoelétrica. Ele depende sim da Ipiranga. E lá fora, não vai ter isso aí. Pensando em futuro, nós não temos que pensar muito, tem que pensar no futuro, tem que pensar no presente também e no passado, porque quem nos colocou aqui foi o passado, não é o futuro, não. Se vai ter futuro aqui, porque nós tivemos aqui no passado começando. Então temos que respeitar o pessoal que investiu aqui, que tem propriedade aqui e não quer ver o desenvolvimento passar por fora da cidade, reduzindo de 22 metros para 10 metros uma avenida que onde o governo vai ter participação, que depois não vai ter governo mais, depois vai ser morador aqui que vai ter que bancar isso aí. Se o projeto está pronto já, então nós temos que fazer o quê? Escutar que o projeto está pronto? Eu acho que para nós não precisamos ter vindo aqui perder nosso tempo para escutar um projeto que já está pronto. O que estava pronto é o traçado original, esse que eu sabia que estava pronto, fiquei sabendo agora que foi mudado.
Eu vou passar a palavra agora para o Ney.
Boa noite, pessoal. Aqui na frente é bonito falar, bonito, tudo, né? Mas nós temos que falar a realidade do nosso município, tá? Eu tomei iniciativa dessa cobrança aí, porque tudo nesse município, nós temos que agradecer os produtores, temos que agradecer os empresários e todos os moradores. Aqui, ó, para vocês verem aqui, esse projeto aqui. Será que o Parque Taizema não é casinha? Não tem cidadão de bem para fazer poeira lá também? Ué, se vai fazer asfalto lá, por que não faz aqui? Será que a cidade não pode crescer para lá e para cá? Não pode ter escoamento, olha, uma BR bem feita aqui na nossa cidade? Nós temos investimento, todo mundo tem investimento na cidade aqui, acreditando na melhor na cidade. Tá? Mas uma coisa que eu quero dizer, o Estado está ajudando, os produtores estão ajudando, se faz falta, mas eles não são dono. O dono é o povo. Todos nós pagamos imposto. Essa BR saindo aqui, se todo mundo que está aqui hoje vai começar a fazer, igual ele falou, começar a fazer a terraplanagem. Por que, seu prefeito, não começa a fazer terraplanagem para essas crianças que estão com rinite, dor de cabeça, cheirando essas poeira envenenada que ninguém denunciou, nenhum produtor aqui do lado, para parar a produção dele, porque o povo sabe que gera renda para o município. Então nós precisamos, gente, que tenham consciência com a nossa população, respeitar a nossa população e nossas crianças. Não pensar que olha onde que está esse desvio. Olha onde está descendo o desvio, lá embaixo. Olha lá. Por que que então não desceu ali? Essa aqui é um projeto que eles têm com a Godoeira. Já venderam o nosso município para a Godoeira. Parabéns. Godoeira veio aqui, nosso amigo Orcival, está de parabéns também. Porque está investindo aqui, é um dos homens que mais investiu no nosso estado, nosso município, que mais gera emprego. Nós não podemos deixar ele fora. Esse rodanel tem que ser aprovado. Tem que ser aprovado. Tá? Mas também assim, futuramente, porque o Ipiranga tem 20 anos, com 5 mil e pouco habitantes, chegou a 8 mil e caiu. Porque falta gestão. Então a minha colocação e minha pergunta é: o prefeito vai conseguir fazer essa falta esse ano, agora já começou lá, vai começar ali? Isso é minha pergunta, prefeito. E os cidadãos que estão preparados para investir em oficina, restaurante, borracharia, muitos outros investimentos ali dentro, o que o senhor vai fazer com esse cidadão que investiu um pouquinho de dinheiro que ele tinha ali, acreditando na palavra do senhor, como o senhor tem aquele projeto de uma via dupla, bonita, maravilhosa? Isso que nós precisamos ouvir do senhor, e queremos que o senhor dê um voto de confiança à população. Boa noite a todos.
Ney, quem vê você falar diz que você é o bambambam do município, né? Quero dizer para você, Ney, que se depender de você, nem o teu consegue, você não conseguiu desenvolver. Está parado faz 10 anos aí, você sentou em cima e até hoje a gente não vê nada o teu consegue. Quero dizer a vocês que o discurso do Ney está equivocado, o discurso dele não está correto. Creio eu que o desenvolvimento do município, ele foi muito... desenvolveu demais. Dizer para ele que ele mentiu quando ele falou que o Ipiranga diminuiu a nossa população. A população de Ipiranga em porcentagem é um dos municípios que mais cresceu de novo, terceiro, quarto ano consecutivo. Quando nós assumimos a nossa administração, o município contribuía pelo bolão do ICMS com 217 milhões. Hoje nós organizamos o município, desenvolvendo o município contribui no bolão do ICMS com 891 milhões de reais. Hoje, seguramente a partir do ano que vem, 50% da nossa arrecadação vai vir do ICMS. Certo? E a Godoeira, ela veio sim. E vai vir mais outras empresas. Por que que elas vão vir? Porque a economia do país desenvolveu e está se desenvolvendo, certo? Aprovando a reforma agora da Previdência, vai dar um salto de qualidade à nossa economia. O presidente da Câmara dos Deputados, hoje, ele já se manifestou, aprovou a semana que vem a reforma da Previdência, vai fazer o quê? Vai montar a comissão especial para a reforma tributária. Certo? Se vocês me perguntar hoje para mim, é justa a arrecadação que vem para Ipiranga? Não é justa. Não é justa. Nós estávamos hoje discutindo o FETAB também. Não é justo. Qual que é o nosso IDH hoje? Nós temos um dos melhores IDH, temos entre os 6 melhores IDH. IDH alto, repasse do FETAB baixo. Quando você vai pedir qualquer coisa no governo federal, a primeira coisa que eles falam para você é: olha, entra no sistema e olha o teu IDH. Se o teu IDH é alto, ele fala assim: o teu município é rico, não precisa de dinheiro. Dizer para ele que falta gestão, só se for lá no conselho dele, lá no conselho de segurança que ele quer lá no, não consegue nada, lá falta gestão. Porque ele não fez nada até agora. Ok? Então dizer para ele que ele está equivocado. Nós já temos o plano diretor. O plano diretor está aí. Nós estamos com o plano diretor. O nosso anel viário, ele vai passar dentro do plano diretor, certo? Onde é o plano diretor da indústria. Da indústria pesada, do desenvolvimento pesado. Aqui ele fala do desenvolvimento de quem já comprou lote aqui. Eu acho que quem comprou lote aqui pode se instalar sem problema nenhum. Sem problema nenhum. A pessoa se instalar onde ela tiver. Porque quem tem problemas, hoje nós estávamos na Copetra, tinha um caminhão quebrado, o eletricista foi lá. Certo? A mesma coisa vai acontecer aqui. Em vez de diminuir o fluxo de desenvolvimento nosso, vai aumentar. Em vez de diminuir o nosso fluxo de prestação de serviço, vai aumentar a prestação de serviço. Então é isso que eu quero dizer. Então o discurso dele está equivocado em relação ao Ipiranga. Certo? E o Ipiranga está vindo devagar. O Ipiranga sobreviveu aos 8 anos das maiores crises que nós tivemos no país e no estado. E nós sempre fizemos investimento, sempre mantemos a nossa folha de pagamento em dia, sempre mantemos nosso fornecedor recebendo, temos uma boa educação, uma boa saúde, tem um bom parque de máquinas, em cima de crise. Certo? E as nossas contas estão abertas nas audiências públicas, Portal da Transparência, o 4º ano que está em primeiro lugar a nível estadual, abaixo do 50º a nível federal. Então quem quiser saber da nossa administração, entra no Portal da Transparência. Não adianta ir nas redes sociais. Você pode ir nas redes sociais, faça o que você quiser, mas tem que ter serviço prestado. É isso, tem que ter. Vai na rede, fala o que você quiser, mas quem está lendo sabe quem é você. Ok?
Pessoal, eu vou pedir a todos aqui que colaborem, tá? O intuito aqui é a gente discutir o traçado, tá? Então eu vou pedir colaboração de todo mundo, tá? Quem pegar o microfone e quiser se manifestar, está aberto, mas assim, foco aqui. Quem acha que o traçado tem que ser onde está hoje e quem acha que tem que vir para a perimetral, para a gente estar discutindo depois, tá? Esse traçado, para a gente tentar mudar esse traçado e passar para a perimetral. Então eu vou pedir, tá, as pessoas que querem se manifestar, que dão a sua opinião, tá, sobre o traçado, tá bom? Agora eu vou passar para o Claudicir.
Boa noite a todos. Queria hoje estar aqui para a gente poder discutir realmente o futuro do Ipiranga. Eu acho que é uma audiência para discutir como seria o traçado, mas, para minha surpresa, o traçado já está decidido, né? Ele já está pronto, já está começando a concluir. Eu queria apenas debater que, em 99, quando cheguei aqui com uma empresa, eu vim porque, pelo traçado 242, que já naquela época já se discutia que o Ipiranga seria central logístico do assunto, tanto do porto de Porto Velho como o porto de Itaqui. Por causa disso começou esse desenvolvimento e trazer empresas para cá. E quando a gente falamos da MT-010, eu acredito que, Ferronato, a gente tem que olhar futuramente, concordo plenamente, que o futuro ele é preciso ser discutido hoje, né? Porém, eu acredito que a gente discutir em sociedade antes de tomar a decisão. Porque eu acredito que nós esperávamos que essa 010 começasse a ser discutida o futuro do Ipiranga do hoje, nas empresas que estão aqui hoje, nos benefícios que o dinheiro desse recurso viria para construir dessa rodovia, trazeria hoje para a comunidade que está aqui pequena. E que depois que é aqui já estabelecido, a evolução seria necessária, é lógico que seria, mas pensaria passado. Quando ele fala na Miguel Sutil, quantos anos precisou para ser discutido? Eu acredito que também vamos discutir isso aqui no futuro, porque nós não vemos para o município para ficar parado, nós vemos aqui para discutir para o futuro. Mas e hoje? O que nós temos aqui hoje? Nós vamos esperar a promessa de trazer essa BR, esse asfalto na perimetral? Como nós também esperamos que aquela parte, quando foi cedido para Mercedes da Terra, que não sei quem decidiu sozinho também, para a gente receber do Porto dos Gaúchos, cadê a nossa parte do Porto dos Gaúchos, que não veio? Foi numa promessa que seria vindo, certo? Como também deixamos de passar pontes, porque na época foi discutido que seria prejudicial para Ipiranga. Quer dizer, eu acho que construção de ponte não é prejudicial, vai trazer benefício. Mas o que, é que nós temos que trazer hoje? Aproveitar o benefício da 010, mais próximo possível da população, para trazer o bem social para nós, que é menos poeira, que é menos problema de doença, que nós, é hoje que nós estamos precisando disso, não futuro. Futuro nós vamos discutir a hora que a população crescer, e eu acho que é isso. Agora, nós estamos discutindo caminhão, caminhoneiro. Lógico, eu acredito que se os caminhoneiros passarem dentro da cidade, nós teremos um problema. Para os alunos, para as pessoas que transitam no centro. Certo? Então temos que ter essa via de acesso para eles. E agora, e o pessoal que vem de fora? O representante comercial, que ele vem de carro? O pessoal que sai do Porto dos Gaúchos e vai para Sinop, ele vai passar por onde? Não seria interessante ele passar no centro da cidade? Ou ele desviar? Porque só estou vindo a 10, 12 quilômetros, eu vou cruzar reto, não vou chegar na cidade, eu vou para o meu destino. Eu não vou perder 12 quilômetros na cidade, depois mais 12 para voltar. Eu vou seguir meu destino. Agora, nós temos que colocar o Ipiranga do Norte como centro de atração de quem vem do Itaiangá, de quem vem do Porto dos Gaúchos, de quem vem de Itapurá, que quer ir para Sinop. Tem que passar no município, esse é o meu ponto de vista. Para trazer turismo, trazer população para vir aqui investir e conhecer o município. Nós conhecemos outros municípios aí fora que estão se desenvolvendo porque o traçado da BR carrega as pessoas para dentro da cidade para conhecer e investir. Agora, nós estamos pensando só nos caminhoneiros e o resto da população. Certo? Uma série de benefícios que eu acredito que mais próximo essa BR passar perto e a gente aproveitar esse recurso para poder investir dentro daqui do Ipiranga, eu acho que seria o momento certo, meu ponto de vista. Tá? Outra coisa que eu estava pensando aqui, se esse asfalto passar longe, as ambulâncias, corpo de bombeiros, todo mundo que precisa vir aqui, trazer gás, trazer comida, trazer alimento, quanto ficaria mais barato? Tem que fazer o desvio? Eu acho que nós temos que pensar também na população que necessita de tudo isso. Não desviar, e sim aproveitar o benefício para trazer e aí futuramente discutirmos novos traçados. Tá? Obrigado.
Nós estamos discutindo esse anel viário, não é para carro pequeno, não. Não, nós estamos discutindo o anel viário para ambulância, nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo o anel viário para carga pesada, para caminhão. A hora que ele menciona que a nossa par do Porto dos Gaúchos, que ele fala do Porto dos Gaúchos, existe uma lei estadual, certo? Onde que o deputado entrou na justiça, o tribunal manteve... O Tribunal de Justiça manteve a suspensão da redivisão dos municípios. E mesmo quando eles fizeram o levantamento aqui, dava mais de 5%. Um município só pode perder 5% de área entre os municípios, não pode ter mais do que isso. Mas como já foi feito nessa nova legislação de redivisão dos municípios, já foi feito o Araguaia e a Baixada Cuiabana. Então já está fazendo o levantamento, já está na Mutum. O próximo a ser feito é o nosso consórcio. Então vai fazer a adequação, tá, Claudicir? E a hora que o senhor fala de ambulância, dentro aqui de ambulância, esse anel viário não é feito para ambulância, para carro pequeno. Lá não é feito para passar vendedor de gás, vendedor. Lá é feito para passar caminhão pesado. É esse que é o anel viário, é para fazer pesado e não para fazer o anel viário para carro pequeno. Lá vai passar carro, lá caminhão pesado, para vir para os armazéns, para vir para a indústria. Esse anel viário é para isso que ele serve. Então o anel viário não é feito para carro pequeno. Não tira nada. Só traz desenvolvimento, traz emprego. Ok? Então é isso que é. E o anel viário que ele fala aqui, nós vamos asfaltar ele da mesma forma. Era para nós asfaltar ele esse ano, não conseguimos asfaltar esse ano. Para mim asfaltar esse ano, eu tinha que tirar uma rua de onde eu estou acabando o asfalto hoje. Então o ano que vem, com certeza, nós vamos asfaltar a perimetral também. Ok? Isso é compromisso, isso nós vamos fazer.
Convido ao Sérgio, Sérgio Alencar.
Bom, boa noite a todos, cumprimentar aí todos os presentes, prefeitos, os vereadores, e dizer o seguinte, que nós, eu particularmente, a gente é contra essa mudança de trajeto neste momento, por acharmos que a gente está colocando o carro na frente dos bois. Eu acho que primeiramente nós temos que fazer a infraestrutura da cidade. Pensar nas pessoas que moram aqui, pensar no bem-estar das pessoas que estão aqui, na saúde. A questão respiratória aqui é gravíssima por causa dessa perimetral aqui sem asfalto. O prefeito falou bem que está asfaltando a cidade toda. Parabéns isso, prefeito. Parabéns. Tem que asfaltar mesmo. Foi compromisso do senhor há 6 anos, em 2011, compromisso de campanha. De fazer o asfalto nessa cidade e também fazer essa perimetral com via dupla, segurança, lago, fazer um negócio bonito, uma cidade bonita, uma cidade pequena que tem dinheiro, tem produtores, tem gente trabalhadora. Então nós precisamos de uma cidade que todos se reúnem para ter essa área de lazer que o senhor falou também, mas não vejo agora imediatamente esse projeto já de fazer essa outra via sem antes fazer a infraestrutura da perimetral aqui. O senhor falou aqui que a partir do ano que vem vai fazer o asfalto. Beleza, ótimo. A gente parabeniza, porque o município precisa disso mesmo. Só que precisamos ter essa certeza. Tem que fazer aqui primeiro, porque se fazer esse traçado lá, passar caminhão, passar tudo lá, a poeira aqui no município vai continuar do mesmo jeito. E nós temos que tirar a poeira do município. Oi. Também atrapalha. Ali atrapalha. Aquela perimetral abaixo do hospital lá também atrapalha. Inclusive essa questão dos armazéns já foi discutida aqui uma vez aqui. De tirar isso de lá, inclusive até a construção da Copebra também foi discutida. Então eu vejo que o ideal é nós fazer o dever de casa aqui, deixar a cidade em ordem, para depois fazer a... Nós não estamos contra mudar esse trajeto. Sorriso foi mudado realmente, mas quanto tempo passou para Sorriso mudar? Eles fizeram a infraestrutura primeiro lá, a cidade está toda asfaltada. A Miguel Sutil em Cuiabá, onde foi falado, também ela agora vai ter que mudar. A 163, a imigrante lá em Cuiabá, ela vai ter que mudar também. Mas primeiro estava tudo feito o dever de casa. Então, prefeito, não estamos aqui para brigar, a gente está aqui para uma discussão, e o nosso pensamento é esse, é que faça primeiro o asfalto nessa estrada. Falar aqui que poderia aproveitar o dinheiro que é uma MT, o dinheiro do Estado, mais a contrapartida da Prefeitura, que a Câmara aprova um projeto, sei lá, e faria esse asfalto primeiro. E tudo bem, o traçado já está feito, já foi discutido, já está ok, deixa lá. A hora que terminar aqui, parte para o outro lado, mas primeiro fazer esse nosso daqui. É isso que eu penso. E também gostaria, presidente, que todos os vereadores também dê a sua opinião, porque nós votamos nos vereadores para ser nossos representantes aqui, e nós não precisamos aqui, às vezes, vir aqui na Câmara para discutir esses assuntos.
O que eu quero só dar uma... O que eu quero falar é o seguinte, ó. Nós, desse ano para o ano que vem, para vocês todos, para vocês entenderem a dificuldade que é de implantar essa perimetral aqui. Essa perimetral, todas as águas pluviais da Rio Branco para cá, elas estão todas elas esgotando para lá. E para nós fazermos essa avenida, a perimetral, nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer a captação de água da saída de cada boca, de cada rua que vai para lá. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que conter elas e fazer as caixas, conduzir ela para esgotamento dela para a cabeceira do córrego lá. Então hoje nós já estudamos para nós começar a fazer, porque nós vamos precisar de em torno de 2.000 a 2.500 tubos de 1,20 m, certo? Então o que nós temos que fazer? Antes de mexer nela, nós temos que fazer essa infraestrutura de base nela. Porque nós não podemos deixar a água do jeito que ela está. Por isso que ela não foi feita esse ano. Certo? Então nós vamos que ver, vamos ter os tubos, já vamos fazer a água, já vamos licitar a colocação dos tubos. Certo? E vamos fazer com que o ano que vem ela já tenha, lá para o mês de maio, junho, já que a gente comece a implantar ela, e até lá de março em diante a empresa já vai colocar os tubos e faça aquela infraestrutura de canalização de água fluvial. E dizer para vocês mais uma vez, eu quero dizer mais uma vez para vocês, esse anel viário aí nós vamos ganhar 10 anos no tempo. Nós mantendo aqui dentro, o maior problema que nós temos dentro da cidade hoje é os caminhões que vêm de fora. E os caminhões, aquela hora que falaram, eu não tô, falei dos caminhoneiros do Ipiranga, eu falei dos caminhões que vêm de fora. Eu falei aquilo que não dá lucro. Tá? Sim. Ok. Ok, mas é isso que eu tô falando. Não é por aí. Vai ter um local para você colocar. Isso. Não é por aí o caminho. Isso é debatido lá na frente, mas não vai ser. Seguramente nós vamos ter um local para vocês, como toda a cidade tem. Certo? Então, o que eu me expressei é dos caminhões que vêm de fora e não os caminhoneiros que moram aqui. Beleza? Então, por isso que esse anel viário é feito para o trânsito pesado. Então, nós estamos fazendo o que aqui? Nós estamos nos antecipando 10 anos no tempo. 10 anos no tempo. E Sérgio, dizer para vocês o seguinte, ó, quando a gente se candidata, a gente faz um projeto que está no TCE. Ok? E que vale por 4 anos. E para você mudar ele, nós temos audiência pública do PPA, tem audiência pública ano a ano da LOA, nós temos audiência pública para diretrizes orçamentárias, que você vai lá no teu PPA, todo ano você tira 25% de prioridade para você fazer. Mas toda vez que a gente faz audiência pública aqui, a gente não vê ninguém. É os mesmos funcionários que vêm aqui. É nessa hora que tem que fazer o encaminhamento, é nessa hora que vem aqui a organização, as associações, tudo, reivindicar o encaminhamento para fazer essa mudança, fazer aquela mudança. E a gente não vê ninguém. É os mesmos que estão sempre aqui, os mesmos, e funcionário ainda. É muito poucas pessoas que vêm de fora. Ok? Se a gente pegar a relação lá na prefeitura, que nós temos uma relação, que a gente caminha para o Tribunal de Contas, é sempre os mesmos que estão lá naquela relação. Ok? Agora o Roberto vai dar uma explicação técnica aqui, tá?
Boa noite a todos. Na verdade, eu sou tesoureiro da Associação MT10. Quando eu assumi, o Miguel Vaz Ribeiro também assumiu como presidente. E logo agora, depois, o Tuco, que antigamente era da Associação, entrou depois. Quando eu e o Miguel e o Tuco entramos, esse traçado já estava definido nessa situação. Aí, até como vocês estão rebatendo, eu também vi por que não saía ali. Aí me foi explicado duas situações. A primeira situação mais complicada, pela legislação, que depois o doutor pode informar ou não, nenhuma via pode desembocar em rodovia. Então, se a estrada realmente vocês passarem ela por aqui, ó, todas essas ruas que descem vão ter que ser bloqueadas, a não ser que tenha algum trevo de acesso. Não pode. A 163 passa dentro de Lucas, sendo que eles tiveram que fazer uma perimetral em cada lado e um trevo de acesso. Então, essa perimetral, a rodovia MT-10 pulou para cá, não tem problema. Provavelmente vai ter um trevo de acesso aqui na primeira rua e na última rua. Todas as outras ruas vão ter que ser bloqueadas. A Sinfra não libera nenhuma rodovia na lateral, chegando ruas dando nela. Acabou. Todas as ruas que tem ali, bloqueia. Segunda situação, precisa 22 metros. Como nós não temos como entrar 22 metros para dentro da cidade, vai ter que entrar, abrir 22 metros para cá, deixar 12 metros da onde que está ali e resolver. Tá. Isso é a situação técnica da Sinfra. Segunda situação, agora eu estou falando como tesoureiro e como que eu estou na frente. Nós pagamos R$240 mil para fazer um sobrevoo aqui de helicóptero lá e fazer o sobrevoo de toda a BR. Esse avião veio lá do Rio de Janeiro, foi pago. Teoricamente, essa audiência, eu acho que tem todo direito, teria que ter feito mais duas, três antes, mas eu e o Miguel, de qualquer jeito, já achávamos e tínhamos certeza que isso daqui já estava definido há muito tempo. Quando nós entramos, tá, o projeto já estava esse daí e estava desse jeito. O que que acontece? Se a população resolver, direito todo mundo, lógico, se puxar para cá, sem problema nenhum. Nossa situação técnica, tem que vir o avião de novo voar, tá? Nós estamos com o mesmo problema na Nova Fronteira, que o técnico errou o trajeto. Se alguém conhece lá, quando passa por trás do armazém que eu tenho lá, ela, teoricamente, pelo nosso desenho, nosso traçado, ela faz a curva na cidade, chega no final da cidade e vem. Erraram o traçado e cortaram reto com o avião. Sai lá no Sony, passa no lote do Paulinho Baldi, faz um trajeto só. Se a população lá não aceitar, tem que voltar o avião a voar em cima. Para nós, é indiferente. Se aqui mudar, o avião vai ter que vir e fazer essa mudança no trajeto. No nosso caso, se a população mudar e tudo, o que que nós, a presidente, o pessoal da associação, vamos fazer? É o mais prático nosso e o mais simples. Nós vamos ignorar esse pedaço, independente daqui e daqui, e vamos tocar o projeto. Porque a MT-10, ela é estadual. O nosso projeto vai ser aprovado na SIM. A primeira etapa está. Existe um outro problema lá em cima, que chega no final, tem 7 km dentro de uma área indígena. Nós deixamos aquele lugar fora. Para nós é indiferente. Está com conflito aqui, nós vamos cortar aqui, vamos fazer lá, aonde a Sinfra aprovar. Mas o maior problema dessa situação aqui, ó, é que todas as ruas que cortam vão ficar becos sem saída. Não pode, apesar que depois o Juliano pode falar, nenhuma via de acesso dá em rodovia. Isso a Sinfra não aprova, a gestão não está. Teoricamente, aqui teria que ter uma perimetral e a rodovia ser aqui então, ó. Passar no meio desse lote aqui, ó. Digamos, vir reta aqui, ó. Aí eu não sei quem que é o lote, nada. Mas a situação é assim, ó. É que nem eu deixei desde o início. Nós não... Quando eu assumi, o senhor Miguel assumiu, o traçado estava pronto e já passado a coordenada de avião e tudo. A situação é desse jeito para nós da diretoria. Eu não estou dizendo que não posso, que tem que ser aqui, que não tem que ser aqui, nada. Se decidir que é aqui, se decidir que é lá, que tá. A nossa situação, como o avião fez, aonde tiver qualquer diferença, por questão de custo, nós vamos deixar esse pedaço fora. Se o Miguel estivesse aqui, ou estivesse aqui, é questão de custo para a associação. Porque assim, aqui falar é fácil. Na hora de colocar a mão no bolso, eu tenho uma coisa. Nós precisamos de 2 milhões e 400 para fazer esse projeto. Nós arrecadamos 1 milhão e 200, tá? Falta 1 milhão e 200 para arrecadar. Não está fácil de arrecadar. E nós vamos tocar o projeto para frente. Aonde tiver qualquer ponto de discussão, da minha parte como tesoureiro, eu deixo fora. Vai economizar para nós, fica
tem esse pedaço, se precisar fica sem aquele. Aqui no Damo deixaram por um detalhe, um pedacinho de estrada ali, tachão até hoje. Para nós é indiferente, mas a associação não tem dinheiro para readequar projeto agora. Questão de excursão, não aceitaram, mudou aqui, nós vamos deixar esse pedaço fora e vamos tocar. Não, não é a questão de fazer. A questão, eu só estou colocando a situação que é assim.
Pessoal, eu quero, Ademir, agora é você que tem a palavra. Eu vou pedir um minutinho, Ademir, para que a gente vai...
Bom, pessoal, boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o prefeito municipal, vice-prefeito Lisandro, presidente da Câmara, em seu nome. Eu cumprimento a todos os vereadores que se fazem presente, a população. Eu só queria explanar aqui um pouquinho a questão da 010, a preocupação, prefeito municipal, dela sair no eixo da 242 à frente da cidade. Isso a gente vinha conversando, eu e o Roberto... E essa realmente é a preocupação que a gente tinha lá no passado. Por quê? Porque nós sempre pensamos em Ipiranga do Norte, na questão estrutural de Ipiranga, para que aumentasse a população de Ipiranga e para que os comerciantes de Ipiranga, na verdade, fossem beneficiados com isso. Com isso, na época, o senhor era vereador junto comigo, a gente correu atrás do Banco Brasil, das instituições, corremos para que as empresas começassem a pagar os funcionários em Ipiranga do Norte, para que as pessoas não saíssem de Ipiranga. O que me preocupa, o traçado saindo lá da 242, prefeito, é a mesma coisa que em Nobres. Eu, se eu estiver passando por Nobres com a minha família, e Nobres é encostado, tá? Eu não chego para dormir em Nobres, eu venho dormir em Nova Mutum. Então, a questão estrutural do município, no meu ponto de vista, se o senhor mudar esse traçado para mais 2 quilômetros para frente, tá? Onde passa o boi, passa a boiada. Essa é a grande verdade dos fatos. Nós sabemos que não é só o caminhão. Quem vai passar lá vai ser o viajante que vem da Mercedes, que vem de outras cidades, e vai passar e vai dormir em Sorriso. Quanto mais longe ficar da cidade toda essa estrutura, por isso, eu acho, na minha opinião, e defendo, que seja feito beirando a cidade. Por quê? Porque vai vir o posto de gasolina, vai vir a autoelétrica, como já foi explanado, e o mais importante a gente dizer é que tudo isso, essa muvuca, é que faz o município crescer. A minha opinião, na verdade, como algumas pessoas já disseram aqui, é que nós devemos defender o traçado para que ele chegue em Ipiranga do Norte. A 010, quando nós discutíamos a 010 de Itapurá, ela vinha e chegava na cidade de Ipiranga do Norte para depois dar outro destino. Hoje ela está num trevo lá em cima. Se a 010 vinha, na verdade, e o cara vai para o Tayangá, ele não chega no Ipiranga do Norte. Então eu falo assim: o nosso acesso, a nossa defesa, nós que somos de Ipiranga do Norte, defendemos a nossa cidade. Porque senão, nós vamos chegar lá na frente, vai chegar outra BR, não, vai passar lá por trás de Ipiranga do Norte, infelizmente nós vamos ficar esquecidos. Então, meu ponto de vista, dizer que se precisar de um pouco mais de empenho, enfim, o Roberto já falou que existe uma dificuldade, que são... é, de legislação, que a 010 passe, tá. A única questão que eu vejo, que quanto mais próximo o senhor jogar esse movimento, vai ser bom para a população de Ipiranga do Norte e vai ser bom para os nossos comerciantes. Então, dizer assim, dificuldade existe, como o Cristiano explanou. Agora, eu vejo assim, ó, nossa cidade, ela é totalmente agrícola. Nós dependemos do caminhoneiro, nós dependemos de todas essas pessoas. Nós não podemos pensar numa Miami e falar, como o senhor explanou, eu acho interessante pensar no futuro. Tá? Acho interessante. Só que, nesse ponto de vista, nós estamos pecando. É a minha visão, é o meu lado que eu defendo. Obrigado a todos. Boa noite.
Prefeito. Prefeito, quer responder agora ou faz o seguinte? Eu acho que eu vou passar a palavra para as pessoas e depois o senhor faz o encerramento, tá bom? Então eu quero convidar aqui, eu não estou conseguindo ler direito aqui, Jôsse ou José? Eu acho que é isso, seu Mafra?
Queremos cumprimentar a todos de uma maneira geral e dizer que quando se fala isso ou aquilo, plano traçado, direcionado, determinado, nós temos uma questão para nós ver. Eu falo assim para vocês, nós não somos uma cidade que ainda temos a nossa vida própria. Somos uma cidade que está iniciando, pequena, que depende do tráfego, aonde se dá acesso às demais localidades, nas proximidades, para poder enriquecer, valorizar o nosso comércio. Então, sem crítica a ninguém, dizer o seguinte, o que eu penso, para fazer uma coisa certa, passa uma lista no comércio de Ipiranga, quem aprovar no traçado que está ali não reclama depois. E se não, aqueles que querem que o traçado seja mais próximo, faça a sua opção, porque daí depois não tem por que reclamar que ninguém lutou, não defendeu, não correu atrás de buscar melhoria. Eu vejo as pessoas que já têm seus estabelecimentos construídos ser prejudicado. Se eles acham que pode ser nesse traçado, beleza, não podemos reclamar. O que nós vimos é que, na verdade, todas as grandes cidades que nós conhecemos, as perimetrais saíram depois da cidade e não antes da cidade, entendeu? Quando fechou os compromissos da cidade, do crescimento, da organização, houve necessidade, até lá tem recursos e renda para se fazer os anel viário. Hoje, o mais próximo, o mais correto, é o traçado mais perto da cidade, para valorizar o nosso comércio, aqueles que vão passando fazer uma visita para nós. Quando eu ouvi falar que o Sapezal vai passar por aqui, vocês esquecem. Sapezal não vai passar por aqui, porque combustível é caro, e tem a 220, que é muito mais perto. Portanto, o Sapezal pode transitar pela 242, mas não vai buscar Ipiranga Sorriso para ir a Sinop se o caminho se tornar mesmo definitivo Meridituba. Portanto, meus amigos, eu acho que é uma questão de respeito. Nós não estamos aqui criticando aqueles que elaboraram, as autoridades, nós estamos aqui reivindicando o interesse do povo. Se o povo achar por bem que possa ser lá, que faça sua votação, sua assinatura, seu depoimento, porque é bom pensar antes para depois não se arrepender, porque poderá ter prejuízos desnecessariamente. E os caminhoneiros, nosso amigo lá falou, acho que merece uma atenção melhor, porque está sendo difícil, não tem aonde deixar os caminhões ainda, por enquanto. Na frente dos armazéns, quando se alguém estava falando em poeira, em dificuldade, na frente dos armazéns não se faz necessário o asfalto que tem, porque a terra está vindo para cima do asfalto, por falta de uma conservação, organização das empresas recebedoras de grãos, e também do município, para organizar uma estadia melhor para os caminhoneiros, estacionamento melhor, iluminação, uma coisa adequada, porque os caminhoneiros são aqueles que buscam o grão lá da lavoura e que levam os grãos para os portos ou para as unidades consumidoras. Portanto, o caminhoneiro merece uma atenção, o caminhoneiro merece um respeito pelo seu trabalho, pelo seu investimento, pela envergadura que ele faz nesse estado e nesse país. Portanto, meus amigos, é a minha sugestão. Pega a opinião do povo e não há quem discutir de ofensas a esse ou aquele. Muito obrigado. Atenção de todos.
Convido o vereador Júnior.
Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o prefeito, as autoridades, o vereador, o vice-prefeito Lisandro e toda a sociedade presente. Pessoal, eu tenho também uma ideia, uma sugestão. Não foi falado aqui do chacareiro. Hoje eu tenho uma chácara, meu sogro tem uma chácara, tem vários chacareiros aqui. Então nós temos que pensar também no chacareiro. Eu acho que o projeto não é um projeto ruim, é um projeto bom. E tá parabéns, é um projeto pensando daqui 10 anos, daqui 15 anos. Só que o traje, eu fico pensando, é um tráfico pesado. E o nosso chacareiro que está aqui? Nessa carreta correndo, o aposentado, aquele que está vendendo, a dona Sandra, que mora bem ali onde vai passar o caminhão. Como é que vai fazer? Outra pergunta, Pedro. Eu tenho uma dificuldade, volta aqui na outra imagem aqui. Aonde é? E o pessoal que investiu, quando a gente aprovou o plano diretor, o seu Guma, o Misael, uma mecânica de quase 300 mil, a Neiva, o Tuculini, a Tonearia, a Marmoraria, esse povo que está sonhando com aquela BR ali. Então, assim, eu acho que o projeto ele é bom, ele é válido, mas aí eu concordo com o Ademir, quando ele fala assim, será que nós não temos que pensar também hoje? Pensar, eu acho que lá foi uma ideia boa, no meu entendimento, porque lá hoje nós não temos uma fábrica, só temos uma algodoeira. E tem que dar parabéns para o Percival, está gerando emprego. E lá também está o bairro industrial, as pessoas podem investir lá. Mas aqui não. Aqui tem, daqui a aqui, tem muito comércio aqui. Tem muito comércio, comerciante. Estão sonhando com esse asfalto. Entendo que o Roberto falou, tem um custo, tem a viabilização, sei lá, é uma ideia. E a minha preocupação é esse povo aqui, de não bloquear os caminhões que precisam trocar o molejo, depende de trocar uma mola, um torneiro, um auto elétrico, está tudo investido aqui. Eles não vão mudar para cá, eles não vão fazer isso. O Guma não vai fechar, pegar o barracão e colocar aqui. Ou ele vai quebrar, ou ele vai continuar do jeito dele. É uma ideia, mas eu acho que futuramente não deveria nem ser aqui. Eu acho que deveria ser depois da chácara. É minha opinião. Porque o aposentado aqui, o chacareiro que planta essa galinha, seu porco, os investimentos que investiram, tem chácara aqui de 500 mil. Tem chácara hoje de 500 mil reais aqui. E esse caminhão passando no 12 aqui, que é o cargo pesado, 9 eixos pesado. Como que vai funcionar? Eu sei a dificuldade do povo aqui, eu acho que o prefeito vai asfaltar ano que vem, o município vai ter dinheiro, mas é uma ideia assim que eu fico preocupando. Esse povo aqui e esse aqui. Obrigado.
Convido ao nego. É o Lisandro, né?
Boa noite a todos. Agradecer a presença, cumprimentar o prefeito, vereadores presentes, senhor presidente, comunidade em geral. Eu estou vice-prefeito, segundo mandato, estamos buscando melhorias para o município. Não estamos criticando e nem dificultando para ninguém. A associação, ela é existente desde 2010, então são 19 anos. Aí se fez um levantamento em 2010, no passado, do traçado Ipiranga 222, Copo Sujo. Aí se juntou, no ano retrasado, os municípios Ipiranga, Porto dos Gaúchos e Itabaporã, para se fazer um desenvolvimento junto desses três municípios. Eu vejo que hoje nós estamos aqui para discutir um traçado do MT-10, onde ela já foi mudada por 3 vezes. Então, ela estava distante do Ipiranga a mais de 45 quilômetros em 2000 e menos, em 92, quando nós chegamos no Ipiranga. Então já estamos no Ipiranga há 27 anos. A discussão ela é boa, é válida. E eu acho que o poder público jamais irá trabalhar para prejudicar qualquer um que seja, comércio, caminhoneiro e assim por diante. Ela é válida. Eu agradeço a presença de vocês e agradeço a todos os caminhoneiros que estão aqui. E peço a vocês também, e todo o frete que for puxado dentro do Ipiranga, procurem a emitir a nota fiscal de prestação de serviço, onde o município sobrevive do imposto gerado. Estrada cascalhada, a poeira quando é apagada com os caminhões. Então nós pedimos isso para vocês e agradecemos a cada um de vocês. Eu tenho vários parentes caminhoneiros, só não fui caminhoneiro porque eu casei cedo, minha mulher não deixou. Mas a vontade era. Gente, é válido a cada um, o respeito a cada cidadão ipiranguense, o respeito a cada um que está aqui há mais de 27 anos, que nem eu, o Pedro, o próprio Turco e muita gente aqui por diante. Foi batalhado para que o Ipiranga existisse o que tem hoje. Não foi simplesmente se aproveitado. Temos cidadãos aqui que chegou junto comigo, só que eu não sei o que aconteceu. O passado não foi aproveitoso que nem certos que estão aqui hoje. Graças a Deus eu tenho o que eu recebi em 92. E nós temos cidadãos que não têm mais aquilo que foi recebido pelo INCRA. É uma pena isso. Eu não sei a cabeça de cada um. Eu não entendo por que, que não são todos iguais com o pensamento de crescer. E a associação, junto com o poder público, não foi para tirar do comércio local alguma coisa de aproveito em cima desse traçado. Não estou aqui defendendo 100% o traçado, mas ninguém sequer quis tirar proveito disso. Como teve um cidadão que citou meu nome esses dias nas redes sociais, que eu estou sendo beneficiado. Gente, para quem não conhece, vou mostrar onde é que eu tenho a minha área. A minha área é aqui, ó. Começa aqui, vai até aqui no mato. Com esse anel viário, eu vou ter uma perca de 7 hectares. Hoje é 1 milhão de reais. Mas eu não fiz isso para beneficiar. Eu fui nos vizinhos, que são logo após de mim, ou anterior a mim, pedir autorização para fazer no deles. Ninguém quis. Porque é uma perca de 1 milhão de reais, gente. Eu não estou aqui me gloriando porque eu dei a área de 7 hectares para criar esse anel. Não. A preocupação foi o desenvolvimento do Ipiranga. Eu posso nem estar aqui o dia de ser instalado esse anel. Ninguém sabe o dia de amanhã. A algodoeira da mesma forma. Se alguém quiser o número, o contato do senhor Orcival, eu falei para ele, senhor Orcival, procura a área que o senhor quiser melhor, que possa desenvolver, mas no Ipiranga, qualquer lugar que seja. Não, se eu não arrumar no preço que eu quero, eu vou colocar lá em cima na Senhora Aparecida, 40 quilômetros daqui. E aí o prefeito deu o preço para ele e depois me falou, nego, eu passei o preço, não sei se vai aceitar. Eu falei, pô, doutor, mas como é que vamos fazer? Eu vendi abaixo do mercado 35, 40%. Para fazer o quê? Porque ele tinha dado a palavra. Gente, eu não estou aqui me gloriando disso, não. Eu estou aqui explanando para vocês que vai gerar acima de 100 empregos no Ipiranga. E se ele tivesse levado lá para Nossa Senhora Aparecida, o cara dava de graça a área lá para ele. A dificuldade nossa, transporte escolar, assistência médica, e esse ida e vinda de ônibus. Hoje nós temos um ônibus que vem super lotado pela quantidade de crianças que nós temos no interior para estudar na cidade. A preocupação nossa é trazer isso mais para o centro. Justamente isso que foi planejado e discutido quando foi feito esse novo traçado aqui. Não está tirando o direito dos proprietários comerciais dessa área, gente. Ninguém está aqui para tirar o caminhão que vai passar aqui para arrumar o pneu, consertar, trocar a mola e assim por diante. Alguém vai trocar o plano diretor do município? Ninguém vai fazer isso. Foi discutido, foi aprovado pela Câmara. Só está se criando um anel viário. Nada mais que isso. Gente, o Ipiranga do Norte tem quase 230 mil hectares de área produtiva. Nós temos que atrair empresa para gerar emprego. Nós não temos que distanciar as empresas. Se nós criarmos aqui, como que nós vamos fazer alguma coisa grande aqui? Vamos esperar 30 anos? Olha a dificuldade que o Sorriso tem hoje. Todo mundo fala assim, 163... cidades próximas a crescer, tudo bem. Só que o 163 existia quando a cidade foi instalada. Existia o 163.
asfaltada ou cascalhada, sempre existiu. As cidades cresceram em volta da 163. Não se criou a 163 com a cidade instalada. Hoje nós temos uma prioridade em Ipiranga: criar-se um anel viário com a cidade instalada. Nós temos dificuldade, erramos, mas sempre erramos pelo melhor da comunidade, não para tirar proveito assim por diante, como outros já fizeram. Gente, eu estou aqui de coração, eu poderia estar muito bem assistindo o jogo do meu menino lá que está jogando, os dois, mas não, eu não vim aqui defender algo diferente, eu vim aqui abrir a mente de vocês. É isso que nós precisamos é visualizar. O prefeito não se comprometeu de fazer esse asfalto aqui, ó. Vamos cobrar dele, eu estou aqui para ajudar vocês para cobrar. Não é isso que vocês querem, tirar a poeira. Agora vem o Júnior, desculpa, vereador, falar que a poeira daqui vai acomodar a chácara. E não preocupou com esses daqui, deixa rodar os caminhões aqui a vida toda. Promessa e não deixou de ser promessa e vai se cumprir. Meu amigo Lângaro, a gente se conhece há 30 anos, Lângaro. Você foi gerente da fazenda que eu fui catador de raiz. Hoje eu estou aqui, graças a Deus. Então, o que é que nós temos que ter a visão? A visão de crescer com o município. Eu não quero nada para mim. Isso aqui, ó, que criou aqui, é para gerar emprego. Não vou ganhar nem um centavo do que ele vai gerar. Mas ganhei a comercialização da área, sim. Ganhei, vendi. E ele vai pagar em 4 anos. Não foi à vista, gente. Foi o combinado que ele fez comigo. Graças a Deus, talvez vai pagar tudo certinho. Até agora foi. Gente, eu peço desculpas, às vezes posso me exaltar por situações. É que eu cresci no Ipiranga, eu cheguei aqui com 19 anos. Hoje eu tenho 47 anos. Eu entrei na política, não foi para ser o político, mas porque eu queria que o Pedro fosse o prefeito. E ele foi. Um mandato e dois mandatos. Nós gostamos, não gastamos do jeito grosso dele, mas ele correu atrás. Ele investiu mais de 3 milhões debaixo da terra de drenagem no Ipiranga. Para criar aquela perimetral que nós queremos, vai mais 2 milhões, no mínimo, para tirar a água que sai da cidade. Isso não é cálculo de louco, não. É claro que nós sentamos e vimos isso. Gente, o que é que nós temos que fazer? Foi viabilizado por custo se traçar aqui. Não beneficiou ninguém. Talvez o proprietário aqui nem goste. Outra coisa, ninguém vai ser indenizado pela perca de um palmo de área sequer. Ninguém, nenhum proprietário. A prefeitura está gastando, com a autorização dos vereadores, 150 mil do projeto ambiental, onde cobre quase 80 quilômetros de área futuras da MT-010 e o anel viário. 150 mil só. Gente, é isso que nós temos que explanar. Às vezes nós não temos tempo para fazer bonito na mídia. O Pedro não gosta de tirar foto e postar para todo mundo, não. Se nós ficamos aqui, nós ficamos a noite inteira explanando aquilo que foi investido para Ipiranga. Eu sei que boas pessoas não gostam do estilo dele, mas ele é honesto. Eu falo para todos que quiserem ouvir, quiserem buscar as contas dentro da prefeitura. As contas públicas, particular dele, eu não sei. Contas públicas, que nós somos público desde 2013. E vamos ser até o final do ano que vem, se Deus quiser. Gente, vamos pensar com carinho, não vamos nos precipitar, não vamos nos acusarmos um com o outro e querer ser alguma coisa. Eu estou vice-prefeito hoje, eu não sou, eu estou. E a gente vence, desculpa, presidente, que eu ultrapassei o tempo que você me cedeu. Pessoas, vamos pensar com carinho, não vamos nos ofender ou criar algo A ou B. Sou do bem. Estou aí para ajudar, pensar, fazer algo que seja diferente para todos nós. Obrigado por você estar aqui. E eu peço a vocês, quando tiver uma audiência pública, vamos vir. É o desenvolvimento do Ipiranga através das audiências públicas. Nós fizemos o que o tribunal nos pede, mas as decisões são aqui. Se nós tiver 5 pessoas, 5 vai saber o que vai fazer ou vai opinar. Só que nós temos quase que 8 mil habitantes no Ipiranga e nós não conseguimos juntar 20 pessoas na audiência pública. Obrigado.
Convido o Batista. Batista, eu vou pedir para respeitar um minutinho, tá?
Boa noite a todos. Cumprimento o excelentíssimo prefeito municipal, os vereadores e o público em geral. Eu, como representante dos produtores, eu acho que não poderia de deixar de dar minha opinião também, mas dizer assim, que eu acho que é bom quando a comunidade se reúne para discutir desenvolvimento, e vejo que duas audiências públicas que aqui no Ipiranga lotou a casa, foi aquela vez da Copepa e está sendo hoje. Mas eu, cada audiência pública que tem no município aqui está presente, viu, Pedro? Então, dentro desses 20, eu sempre estou aqui. E sei o que está acontecendo, tudo dentro do nosso município, eu sei porque eu participo das audiências públicas. Então, quero cobrar vocês que nas próximas comecem a participar aqui, assim que nós mudamos as coisas, quando nós participamos. Então, eu vejo que nós temos que pensar grande, sim. Nós temos que pensar para frente. Eu acho que eu respeito a opinião de cada um que falou aqui, respeito todos. Eu acho que cada um tem que defender mesmo as suas ideias, pôr em prática. Mas, como foi falado aqui, essa questão das ruas que a Zonato apresentou, nem eu confesso que eu não tinha conhecimento disso. Talvez mudei a minha opinião agora, quanto a se sair ali, teria que fechar as ruas. Pensa o prejuízo que isso vai dar para o município se isso tiver que acontecer. Então, acho que nós temos que pensar para frente. E também acho que os caminhões que passam na rodovia, ele vai chegar no município se ele vem carregar ou se ele vem para uma borracharia, senão ele não para, né? E eu acho que então, se tem jeito da gente discutir mais isso, seria interessante. Eu acho que talvez se houvesse um diálogo melhor e nós chegar no entendimento que não prejudicar nem A nem B, mas então nós ir buscar um melhor entendimento para nós, vai ser lá ou vai ser aqui. Então, eu vejo com muito assim, preocupação, que agora com o projeto já está pronto, traçado, nós sempre estamos correndo atrás. Em vez de nós estar discutindo isso lá atrás, nós estamos discutindo atrasado. Seria muito mais fácil nós ter mudado lá, que agora dentro da Sinfra mudar um projeto desse, gente. Então, era só isso que eu queria expor aqui. Valeu, obrigado.
Pedro, a palavra é sua. Fabiano. Desculpa, Fabiano.
Boa noite a todos. Deixar claro para vocês aqui que foi aprovado na Câmara o projeto ambiental, o recurso para se fazer, né? E desde o começo, quando esse projeto chegou aqui, é que nem o Roberto já falou. Ele já estava com esse traçado praticamente pronto, né? Também a preocupação do Ney, do pessoal da perimetral, Pedro, é o seguinte: as pessoas que investiram naquela perimetral para fazer os seus comércios, né? Como que vai ser, né? E porque assim, o problema é assim, as pessoas às vezes não vão ter dinheiro para estar comprando lá na nova área para fazer, você entendeu? Para estar fazendo. Muitas pessoas não vão ter condições de estar comprando lá, porque já investiram aqui nessa perimetral. E a questão assim também desse rodoanel aqui, ele aproximadamente, que algum de vocês já foi lá ver na prática aonde ele passa? Alguém de vocês aqui da população sabe aonde passa? Sabe aonde passa? Não, sabe onde passa? Não. Então, seria interessante que todos também acompanhassem aonde ele passa, o percurso que ele faz. Porque fica bom também para a população. Porque nós também temos que pensar, não é só na questão do investimento das pessoas que vão investir lá, e os moradores que moram naquela perimetral, que também não aceitam o fluxo de caminhão. Tem moradores que estão aqui presentes, estão com vergonha de falar. Mas tem moradores, não lá na senhora, estou falando na perimetral da cidade. Tem a dona Cristina que mora ali. A dona Cristina que mora ali é uma pessoa que se sente prejudicada. O vereador Cleonaldo mora lá,
se sente prejudicado. Então tem as pessoas também que se sente prejudicado, que moram ali, né? Então a gente tem que respeitar as opiniões também das pessoas que moram próximo ali e se sente prejudicado. Então a gente não pode falar, gringo, a gente não pode falar também, gringo, pelo interesse próprio da gente. A gente tem que pensar na população também que mora ali, entendeu? Então a audiência pública ela é feita dessa forma, para respeitar as opiniões das pessoas também que moram próximo ali, entendeu? Nós não podemos chegar aqui e falar de goela abaixo para todo mundo, vai ser lá ou não vai ser. Não é dessa forma. Entendeu? Eu acredito assim, ó, que da forma que a população achar que é melhor, beleza, concordo, parabéns. Só discordo de uma situação que o Roberto falou, quando o Roberto falou, ah, dali pra frente, vai pra... Não, não concordo, por quê? Porque tem que ser feito da forma certa, porque tem recurso público, e nós aprovamos o recurso que é da nossa população para fazer aquele projeto. Então, eu discordo dessa parte do Roberto também, entendeu? Gostaria de agradecer a todos e boa noite.
Vou me ater uma questão técnica aqui. O Marcelo também está ali da prefeitura na parte, o Pedro também acompanhou. Eu ia me isentar de falar, tá? Só para deixar a questão técnica, depois só me corrigem, tá? A questão da perimetral que vai estar lá, ela vai ser a perimetral. Ponto. Lá tem uma lei que foi aprovada por essa Câmara quando fez o armazém. Que nós sentamos aqui, todo mundo viu que tá, o município estava ao redor só de comércio leve. E lá foi aprovada a perimetral para o comércio pesado. Lá não vai perder quem fez investimento do comércio pesado, a não ser que venha outra lei dizendo que lá não vai ter comércio pesado mais. E eu acredito que depois de instalar, depois de feito, isso não volta mais para trás. Então a perimetral vai sair lá, tá? É a perimetral, não estou falando 010. A perimetral está lá, lá são instalados comércios pesados, tá? Para esclarecer para vocês, o comércio que está lá, borracharia, posto de combustível, tudo que tiver lá está aprovado no plano que foi alterado aqui pela Câmara, juntamente com a ampliação do armazém da Copéa, para salvo me engano, tá? Então o comércio continua lá, tá? O comércio pesado vai se instalar lá, continua lá, vai ter a perimetral lá, só para deixar claro isso para vocês. O que está puxando, que o prefeito está esclarecendo aqui a ponto de vista, é esse rodonel das cargas pesadas que vão sair por lá. Nada vai impedir que esses caminhões vão vir por aqui pela perimetral, parar em borracharia, parar em posto, que geralmente vai ser os pessoais que moram aqui em Ipiranga. O de fora vai vir aquela transportadora, vai carregar algodão, vai carregar soja, vai sair lá por cima, vai sair por baixo, não vai entrar aqui mesmo. Mas os pessoais que vão ter aqui vão ter a perimetral, só para deixar esclarecida essa situação para vocês, tá? É o Pedro Alessandro agora. Convido o vereador Pedro Alessandro.
Pessoal, eu só queria ser bem breve. Acho que nesse momento a gente precisa ter muita maturidade. O interesse de todo mundo aqui é buscar o que é melhor para a Ipiranga do Norte, né? Diante do mapa, a gente vê que o que está em questão não é uma coisa tão gigantesca que a gente não possa chegar num denominador comum. A única coisa que eu realmente acho que houve uma falha que a gente precisa colocar é que essa discussão, esse debate, ele deveria ter acontecido já muito tempo atrás. E o que eu noto, tanto observando aqui na audiência pública, como observando alguns debates nos grupos de WhatsApp, é que muita coisa é fruto de falta de informação, minha gente. Muita coisa aqui, muita polêmica, muita discussão é fruto único e exclusivamente da falta de informação. Então, se essas audiências públicas tivessem sido feitas anteriormente, esclarecida a população, talvez a coisa hoje já tivesse bem amenizada. O que é que eu quero que vocês prestem atenção? Hoje eu fui em loco, como a gente fala, juntamente com mais outros colegas vereadores, percorrer todo o traçado. Porque num primeiro momento, diante das informações equivocadas que eu tinha, eu era completamente contra esse novo traçado. Inclusive eu coloquei meu ponto de vista numa reunião que teve com a associação aqui. Inclusive eu fui um dos principais defensores da realização da audiência pública. Agora, eu acho que a gente tem que ter maturidade de não insistir num pensamento só por uma questão de ideologia. A gente tem que ter a maturidade de olhar a realidade e, se tiver que dar um passo atrás, dar um passo atrás. E hoje, depois que eu percorri todo o trajeto, eu vi que não há problema. Claro que eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu vi que não há problema em talvez a gente dar um passo atrás. E o que o Roberto falou aqui é muito importante, é fundamental, eu diria até que é decisivo. O que o Roberto falou, por conta das ruas, muda completamente o meu pensamento até agora, tá? Esse projeto novo, e aí eu quero também, prefeito, não discordar completamente da população. Eu não estou querendo aqui fazer o papel de advogado do diabo, mas a gente tem que ser realista. Qual é a preocupação da população? É que nós passamos a vida toda ouvindo que a 010 ia passar aqui do nosso lado, a vida toda. Quando a gente passa a vida toda ouvindo uma coisa, isso entra na nossa cabeça e depois é difícil da gente pensar diferente. Por isso que está dando toda essa barbúdia, porque a gente passou a vida toda ouvindo e sabendo que a 010 era ali. Quantas pessoas já idealizou até montar um negócio ali? Agora, isso não pode ser um motivo de causar uma guerra. Isso não pode ser um motivo da gente achar que não tem solução. Até porque, se a gente analisar, me dá aqui o laser. Se a gente analisar daqui do novo traçado para perimetral, não dá 800 metros. Não dá 800 metros. Se eu imaginar que todo esse trecho aqui, ele fica inviabilizado para passar MT-010, tá? Todo esse trecho aqui, por conta das ruas. E se eu imaginar que daqui para cá só dá 800 metros, e o que o doutor Juliano falou é fundamental. É fundamental. Isso aqui não vai deixar de ser perimetral. Isso aqui não vai deixar de ser determinado pelo plano diretor para estabelecimento de comércios, de oficinas, tá? Não vai. Então, aqui, teoricamente, vai passar a carga pesada. O cara que está no caminhão, que vai passando por aqui, se ele teve um problema, ele precisa ir para a oficina, que o fulano já montou aqui, ele vai fazer um trajeto de 800 metros. Então, a gente precisa pensar o seguinte, a gente tem que ter frieza, tem que pensar o seguinte, será que vale a pena toda essa discussão diante da dificuldade que eu vou ter nesse trecho onde desembocam todas as ruas, tá? Diante de um pensamento futurista, e eu vou ser muito sincero para vocês, eu pessoalmente sou meio tímido diante desse pensamento futurista de pensar que a cidade vai avançar tanto por aqui assim. Eu às vezes sou considerado até negativo, porque eu acho o seguinte, se a gente considerar que o nosso núcleo urbano hoje, Marcelo, quantos lotes a gente tem desocupados aqui? Mais de 700? Fora o Golden Valley. Fora o Golden Valley, a gente tem mais de 700 lotes desocupados, que não tem nada. Se considerar o Golden Valley, aumenta mais quantos lotes, Marcelo? 2.400? Então, assim, podem me chamar de pessimista, mas daqui a 100 anos a gente não preenche o que está aqui, tá? Podem me chamar de pessimista. Eu aguento. Podem me chamar de pessimista, tá? Agora, a gente precisa ser muito honesto de discutir o que realmente interessa. Sem olhar corrente política, sem olhar interesse, a gente tem que ser honesto, tá? E sendo honesto, sem medo de ser feliz e sendo honesto, diante do que o Casonato falou, diante do que o doutor Juliano colocou, que a perimetral não vai deixar de ser perimetral, o que a gente tem que cobrar aqui, prefeito, é que você faça essa promessa de campanha sua aqui, de asfaltar isso aqui, que é o que eu vejo que é o grande problema da população, e deixe o traçado nesse anel viário, que no futuro a gente vai ganhar mais. Muito obrigado.
Pessoal, então agora aqui, antes do prefeito municipal também fazer o encerramento, Claudir, Tuco, podem fazer o favor.
Bem, boa noite, pessoal. Boa noite, prefeito. Boa noite a todas as autoridades aqui presentes, né? A população. eu até fico assim, um pouco até sentido, porque se eu sabia de toda essa discussão, não teria criado a associação há 10 anos atrás. Né? Mas é brincadeira, gente. Com toda certeza, isso é um passo muito importante para o município de Ipiranga do Norte, para nós que temos aqui há tantos anos, e para aquele que chegou ontem, que acreditou nessa cidade, que acredita nesse lugar e acredita no futuro do nosso país, não só do nosso município, Pedro, como do nosso país, que nós precisamos mudar a forma de que está sendo feito, né? E a MT-010, ela é uma rodovia estruturante, como foi falado no início, a apresentação da Ingrid. E quando nós falamos de uma rodovia estruturante, é a mesma coisa que se falava 50 anos atrás, quem sabe, ou 40 anos atrás, da 163. Não precisamos falar do desenvolvimento de quem esteve e quem está à margem desta BR. Por que que nós não vamos nos preocupar com o desenvolvimento e a oportunidade? E a oportunidade de nós fazer essa rodovia paralela à 163, que vai ser um grande eixo de transformação desse estado de Mato Grosso. E talvez nós discutimos por coisas tão pequenas. Quando eu voltei à associação, agora em fevereiro, um convite do Miguel, do Casonato, afinal dos outros membros da diretoria, na verdade, primeiramente eu pensei de não aceitá-lo. E aí, com a insistência deles, eu aceitei mais uma vez, né? Fui eu o criador dessa associação, e entendendo justamente de buscar isso que hoje todo mundo quer: o desenvolvimento de uma região. Se nós chegamos aqui quando tudo isso aqui era mato, olha que cidade bonita que nós temos, olha que lugar bonito que nós temos, e olha que lugar bom de viver é Ipiranga do Norte. Eu falo isso com toda certeza, eu moro aqui há 24 anos. Minha casa foi a sétima casa dessa cidade. Então, temos um sonho que pode ver a transformação não para o município do Ipiranga, mas para uma grande região que é a Nova Fronteira, como é Tabaporã, como é tantos lugares na margem onde essa estrada vai passar. E se nós olharmos aqui, se nós pegarmos daqui e vim aqui, nós vamos passar dentro da avenida principal da cidade e vamos sair aqui no trevo da 242. É necessário nós discutir tantas questões? Será, gente? Que diferença faz o cidadão que vem aqui, aqui vai desviar a cidade, ele pegar ali e vir, vai entrar pela avenida principal da nossa cidade, vai passar no centro da nossa cidade? Os carros pequenos, médios, vai passar aqui, gente, aqui, ó, no centro da nossa cidade. E aí, outra questão, aqui é o Golden Valley, aqui é uma avenida do loteamento Golden Valley, vem na perimetral. Aqui é a nossa avenida, essa daí da frente da câmera, ó. Essa aqui, ó. Sai aqui, quantos metros foi falado que dava ali? 800. E a questão da perimetral aqui, além dos entravos que tem, a questão de legislação, que realmente não pode avenida, ruas da cidade, entrar direto numa rodovia. Isso é proibido por lei. Né? Então veja bem o momento que estamos passando, o momento que estamos vivendo. E aí você pega aqui vai ser asfaltado, e todo mundo, quem comprou nesse lugar, não vai perder nada, gente, porque o caminhão que vai poder entrar ali, ele vai entrar ali sem problema nenhum, ele não vai ser impedido disso.
porque nós precisamos disso, porque é o desenvolvimento da nossa cidade.
Doutor, só um pouquinho.
Por favor, eu pedi a atenção de todos aqui. Pedi atenção aqui que o Tuco está falando aqui, vamos prestar atenção aqui, pessoal.
Porque isso é o desenvolvimento da nossa cidade. Hoje, a maioria não passa no centro da nossa cidade. Temos a perimetrada aqui que causa um problema imenso por causa da poeira. Lógico que nós sabemos disso. O prefeito se comprometeu aqui, e isso é um projeto já antigo, né, Ferronato? De se fazer isso, de se fazer essa perimetral asfaltada, para quem mora nessa margem ser beneficiado também. Então, assim, eu vejo, eu como da associação, sou o primeiro secretário, o Roberto é o tesoureiro e os outros que moram, infelizmente, muito longe daqui, não puderam estar presentes aqui. Eu quero dizer para vocês assim, ó, que nós doamos uma parte da nossa vida. Eu saio da minha casa, minha esposa está aqui, eu saio da minha casa para ir numa reunião em Lucas do Ouro Verde. Nós saímos da nossa casa para ir numa reunião na Nova Fronteira, em Tabaporã, para ir em Porto dos Gaúchos. Você sabe com o combustível de quem? Vocês sabem de quem que é o combustível que nós fizemos isso? Nós se doamos pelo nosso lugar porque nós acreditamos na nossa terra. Nós acreditamos que isso aqui amanhã vai ser diferente. E para amanhã ser diferente tem que ter pessoas que nem nós, que nos doamos e fizemos para que amanhã nós temos um dia melhor. Porque amanhã nós temos uma comunidade melhor. Então, gente, eu acho que hoje pode ser um pouco distante, mas no amanhã nós vamos poder estar agradecendo por ter acontecido justamente desse jeito. Eu quero dizer que sonhos a gente tem que sonhar e lutar para que eles acontecem. Se nós simplesmente sonhar hoje à noite e amanhã nós esquecermos daquilo que nós sonhamos, nós não vamos a lugar nenhum. Nós não vamos a lugar nenhum. Temos que ter persistência, perseverança, humildade para nós conduzir os caminhos da vida, porque senão nós não vamos a lugar nenhum. Então, isso aqui hoje pode ser, quem sabe, um projeto pensado por muitos totalmente diferente. Pode ser o cúmulo. Mas bem amanhã, ele pode ser a glória para muita gente. Então, porque tudo que está aqui vai acontecer. Essa perimetral vai acontecer. E ela vai dar onde? Vai dar num trevo de acesso. Ali vai passar no centro da nossa cidade. Ou se a pessoa quiser vir ali, aqui tem uma avenida. E aqui também tem outra. Então, acessos para entrar na nossa cidade vai ter muitos. Vamos sonhar todos junto com essa associação? E vamos fazer isso acontecer. Para amanhã nós poder dizer, não foi o governo de fulano de tal que fez, fomos nós que fizemos. Quantos produtores rurais tem aqui que sabem o que é isso? Que essa rodovia, quando foi se falado aqui, o dinheiro do governo de estado, vocês sabem quem que paga isso? É 100% produtor rural. Porque o FETAB, que o governo retorna, é nosso, foi nós que pagamos, nós os produtores rurais que pagamos. A margem que ele vai devolver para construir essa BR, somos nós agricultores que pagamos. E os outros 20% ou 30% que vai ser preciso pago para construir essa BR, vamos ser nós os produtores rurais mais uma vez que vamos pagar. Então não vamos dar oportunidade para outros dizer que fizeram. Vamos continuar. Como nós sempre fizemos todas as outras BRs, todas as outras rodovias dentro desse estado, vamos continuar fazendo assim. E é assim que tem que ser, Ferronato. Quando saiu a 242, infelizmente, vamos ter que fazer. Viu? Não, então, assim, anda na estrada de chão. Pessoal, quero agradecer a presença de cada um de vocês e quero dizer assim: sonhe e lute por seus sonhos, que amanhã você será alguém.
Pessoal, antes aqui, eu quero que cada um se manifeste, erguendo a mão, com a mão abaixada sobre o traçado, para a gente ter uma opinião geral de vocês. Eu quero dizer o seguinte, até tem muita gente, tá? Não vamos sumir a deixar do nosso compromisso, mas assim, o que eu quero deixar bem claro para a sociedade, o projeto que os vereadores aprovaram, tá, de 150 mil, onde foi um combinado entre os três municípios, tá, Ipiranga do Norte, Porto dos Gaúchos, Tabaporã, tá, onde nós autorizamos ao prefeito municipal ajudar em 150 mil no projeto ambiental, tá, que esse projeto ambiental, tá, ele não favorece só os agricultores, como todo o desenvolvimento do nosso município. Então, esse projeto veio para a Câmara, nós analisamos e o benefício é de toda a sociedade. Tá? Então, nós aprovamos ao prefeito fazer um repasse de 150 mil para ajudar no projeto ambiental. Tá? Se alguém, algumas pessoas tinham dúvida, ou até mesmo surgiu comentários que os vereadores tinham aprovado o projeto da MT. Tá? Então, assim, só quero deixar isso bem claro. Tá? Então, assim, os vereadores pensaram no benefício de todo mundo, onde vai beneficiar uma MT, onde que vai trazer o desenvolvimento do nosso município. Eu gostaria que o pessoal levantasse o dedo para quem é favorável do jeito que está o traçado hoje, do jeito que está. Isso. Quem é. Então, assim, peraí, vamos ficar bem certinho aqui para não dar erro. Do jeito que está hoje aqui, do jeito que está aqui hoje, levanta a mão quem é favorável. Do jeito que está hoje aqui. Isso. Do jeito que está no mapa hoje aqui. Quem é favorável? Quem que me ajuda a contar aqui? Me ajuda aí. Me ajuda aí, Juliano. Um, dois, três. Pessoal, só um pouquinho aí, só um pouquinho aí. Quem é favorável a manter do jeito que está aqui, levanta a mão. Do jeito que está no mapa. Esse é o traçado. Para manter da forma que está, do jeito que está aqui, tá? Agora, para mudar o traçado, eu gostaria que levantasse a mão. Para mudar para perimetral. Mudar daqui para aqui. Pessoal, por favor, quem não entendeu. Para manter o traçado onde que está, hoje está aqui o traçado. Tá? Agora, quem quer que mude, quem quer que mude o traçado da onde que está para vir para perimetral, levanta a mão. Ney, Ney, o que eu quero deixar bem claro é o seguinte. Ney, só um pouquinho. Ney, por favor. Por favor, eu quero que levante a mão quem queira que mude o traçado. Quem queira que mude o traçado aí, que levante a mão. Pessoal, por favor, vamos manter ordem aqui. Então, pessoal, só um minutinho, por favor.
Pessoal, por favor, um minutinho, tá? Então foram 43 pessoas que concordam aonde que está. São 9 pessoas que gostaria que mudasse o traçado. O que eu quero pedir, prefeito, como o prefeito fez um compromisso, tá? Eu, como aqui presidente da Câmara hoje, tá? Você é um dos maiores cobradores dessa perimetral ano que vem, tá? Porque o pessoal que mora ali hoje, infelizmente, todo dia a gente está tendo reclamações, tá? Por causa daquela poeira, do jeito que está ali, entendeu? Então, assim, juntamente com a população aqui, a gente tem que cobrar que o senhor faça essa perimetral para que dê acesso à perimetral ali. Então, assim, vou passar se o prefeito quiser fazer algum comentário.
Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu ia aqui responder, mas quero agradecer as palavras do Tuco, do Fabiano aqui, do Nego, do Paulo Pedro Alessandro aí, meus parabéns, o Batista. E parabéns para vocês, que vocês entenderam que a perimetral vai ser asfaltada, a perimetral continua do jeito que ela está, ela continua, quem vai se instalar lá pode se instalar, quem está instalado fica instalado. E eu já conversei hoje para nós fazermos o quê? Na prefeitura, nós já falei que nós temos que fazer o quê? Enxugar, que eu quero o ano que vem fazer a perimetral, mas eu quero fazer ela correta. É como falou o Nego, nós vamos gastar uma fortuna para fazer essa captação de água. A captação de água não pode ficar a céu aberto. Entendeu? Mas esse é o compromisso nosso, de fazer o quê? Como eu fiz o compromisso lá atrás, asfaltar toda a cidade, certo? Dizer para vocês também que a prefeitura, eu gostaria dizer, muitas pessoas falam assim, ó, mais o asfalto. Se nós fôssemos licitar o asfalto da cidade, com certeza nós não tínhamos feito a metade. Mas da maneira que nós estamos fazendo, usando as nossas máquinas, fazendo a base, a subbase, certo? Então nós conseguimos fazer o que a gente fez. E dizer às pessoas que foram contra essa mudança também, não se sintam magoados, não se sintam derrotados. Vamos permanecer unidos. O município é um município bacana, é um município aí que está entre a 14ª, 15ª economia do estado. Tem que ter paciência, nós não temos todo esse dinheiro que o pessoal pensa, a prefeitura. Nós temos as contas abertas, como falou o Batista está por dentro, certo? E nós vamos continuar. E o próximo gestor também não vai dar pulo no fogo. Ele vai fazer o quê? O município tem que ter essa paciência, tem que andar com passos firmes, certo? Não fazer bobagem. Ter os fornecedores em dia, ter uma boa saúde, uma boa educação. Uma boa equipe de máquina como nós temos. Agora foi aprovada mais uma PC nova, mais 2 caminhões novos. Ok? Então o que vai ser? Isso não pagamos nada, foi tudo doado, foi emenda parlamentar. Certo? Então é isso que nós temos que ter. Essa paciência. Quero agradecer aqui o presidente da Câmara pelo espaço, pela convocação. Pedir desculpa que nós fizemos essa audiência pública agora, mas nós entendemos também que o município não vai gastar nada para implantar isso aí. Nós vamos gastar agora, fazer o quê? Um trator pesado com terraceador 24 discos atrás e nós implantar e melhorar e fazer com que o anel viário já seja usado para os caminhões pesados. Ok? Mas a perimetral, como falou o Claudecir, ninguém vai perder nada o que fez aí, ó. E vai fazer mais ainda na perimetral, por quê? Porque nós vamos asfaltar ela bacana o ano que vem. Então era isso da minha parte, Coco. Te agradeço muito, agradeço a todo mundo e é dessa forma que eu quero dizer. Vamos participar das audiências públicas. É aqui que se define, isso é constitucional. Certo? Então é isso que eu queria dizer, meu, muito obrigado.
Então eu quero aqui agradecer a presença de todos também. E aproveitando a oportunidade também, quero deixar um convite a todas as pessoas que venham também na sessão da Câmara. Também, prefeito? Para saber o que é que na verdade está acontecendo, o que o vereador está aprovando, o que o vereador está fazendo indicação, e que venham aqui, e aqui é a casa de debater e chegar numa conclusão. Obrigado a todos, boa noite.